Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América no dia 2 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Filipinas, 37 mortos em ataque contra casino em Manila. Presidente Trump pede ao Supremo Tribunal para validar a proibição da entrada de viajantes muçulmanos. Presidente russo pede a empresários americanos que ajudem a melhorar relações bilaterais. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rashad Smith, na produção a Doris Dotson. E como habitualmente, amigo ouvinte, começamos com as notícias. O presidente russo Vladimir Putin apelou a empresários americanos para que ajudem a melhorar as relações entre o seu país e os Estados Unidos, que, segundo disse, estão ao seu nível mais baixo desde a Guerra Fria. Falando a empresários americanos, em São Petersburgo, na Rússia, Putin disse que vai continuar a manter contactos com o presidente americano Donald Trump, afirmando que boas relações são do interesse de ambos os países. O presidente russo apelou à colaboração à escala mundial sobre a questão das mudanças climáticas, afirmando que não se deve fazer muito barulho em redor da decisão americana de se retirar do Acordo de Paris. Para Putin, todos devem criar condições para um trabalho conjunto sobre esta questão. A Agência Internacional de Energia Atómica disse que o Irão está a respeitar os parâmetros do Acordo de 2015, restringindo o seu programa nuclear. Um relatório diz que o Irão reduziu grandemente as suas atividades nucleares e que manteve os seus estoques de urânio abaixo dos limites que tinham ficado acertados internacionalmente com a Agência de Energia Atómica. Pelo menos 37 pessoas morreram quando um homem armado atacou e deitou fogo a um casino na capital das Filipinas, Manila. As vítimas morreram sufocadas pelo fumo numa das salas do casino. O atacante, armado com uma metralhadora e uma garrafa com gasolina, suicidou-se imolando-se. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade, mas as autoridades filipinas dizem não se tratar de um ataque terrorista. As autoridades dizem que tudo indica tratar-se sim de uma tentativa de assalto feito por uma pessoa sofrendo de problemas mentais. O presidente americano Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal para reativar a proibição da entrada de viajantes de 6 países de maioria muçulmana. Tratam-se de pessoas provenientes do Iêmen, Irão, Líbia, Somália, Síria e Sudão. A administração Trump pediu na quinta-feira ao Supremo Tribunal americano para rever a legalidade da proibição que tinha sido impedida por instâncias de tribunais inferiores. A última decisão contra a proibição de viagens veio de um tribunal federal de recurso em maio passado. A administração americana, portanto, recorreu dessa decisão, levando assim o caso à decisão do Supremo Tribunal, que será, portanto, uma decisão final sobre esta questão dos vistos de entrada de viajantes de países de maioria muçulmana aqui nos Estados Unidos. E foram estas as notícias, amigo ouvinte, aqui na Voz da América. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios em Washington. Num estudo apresentado recentemente em Maputo, a capital moçambicana, o académico e pesquisador moçambicano Carlos Senga disse que a oposição política e a sociedade civil não se engajam nos processos políticos e que isso representa uma ameaça à democracia nacional. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Gestor regional do projeto Variedade de Democracia para a África Lusófona do Centro de Pesquisa sobre Governação e Desenvolvimento, Xanga considera que em Moçambique a oposição ignora os processos democráticos. Num estudo apresentado recentemente em Maputo, o pesquisador sustenta que a democracia moçambicana pode sobreviver se houver melhorias no que diz respeito ao engajamento dos atores políticos no processo democrático. O sociólogo Moisés Mabunda concorda e diz que os partidos políticos moçambicanos apenas querem estar no poder, mas não estão organizados, sublinhando que Moçambique precisa de uma oposição organizada capaz de ser uma alternativa à Frelimo. Destacou que se o eleitorado moçambicano não tivesse os desafios que tem, a oposição não teria conseguido os resultados que teve nas recentes eleições de Moçambique, porque não apresenta propostas alternativas às pessoas.
O que fez que a Frelimo perdesse muitos deputados, na minha ótica, não é porque apareceu um partido com uma proposta alternativa de governo. O adversário muito grande da Frelimo é a pobreza, o desemprego, a ausência de desenvolvimento. É isto que faz que as pessoas, depois de olharem para trás, 40 anos de governação da Frelimo, nós ainda não temos o bem-estar, o tal futuro prometido, etc. Ainda vivemos fome. E é isto que faz que as pessoas votem no transformações. Ora, eu penso que se nós tivéssemos um país normal em que não houvesse essas adversidades todas, essas forças não teriam chance.
Na opinião do pesquisador, existe em Moçambique um baixo nível de democracia, o que se traduz na falta de apoio a processos democráticos por parte dos cidadãos. Para o analista Francisco Mazzini, isso é verdade e traduz-se sobretudo na fraca participação das pessoas nos processos eleitorais.
Isso é de facto preocupante, porque acaba de certa forma tirando autoridade moral. Seria bom, pelo menos, tivéssemos índices de participação iguais ou superiores a 60%, 70%. Aí, de facto, significaria que todos os moçambicanos, ou a maioria dos moçambicanos, participou no processo democrático. Agora, se me perguntarem, mas quais são as prováveis causas? Eu diria o seguinte: talvez porque as pessoas ainda não acreditam nos processos democráticos em Moçambique.
Algumas deficiências na organização dos processos eleitorais também contribuem para a fraca participação dos cidadãos.
Eu recordo-me então, que houve um ano em que houve muitos casos de troca de caderno, sobretudo na região centro e norte. Então as pessoas acabaram não votando. Isso também, de certa forma, também acabou manchando o processo eleitoral.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América, a transmitir de Washington. Continuamos em Moçambique. O governo de Maputo vai ganhar 16 mil milhões de dólares durante os 25 anos de exploração no projeto de gás natural Coral Sul. O acordo é concluído numa altura crítica e organizações pedem mais transparência nos negócios da indústria extrativa. Amâncio Miguel.
Claudio Descalzi, administrador delegado da petrolífera italiana Eni, disse ontem na assinatura do acordo que é um grande aperitivo, é um almoço, um jantar, mas preferimos chamar-lhe aperitivo comparado com as reservas maiores que Moçambique possui. Com a exploração do Coral Sul, o governo moçambicano vai ganhar 16 mil milhões de dólares americanos em 25 anos, e tal é relativo a receitas fiscais, royalties e lucros com o negócio do gás. Cláudio de Calze disse à imprensa que Moçambique vai encaixar com o Campo Mamba entre 50 a 60 mil milhões de dólares americanos no Bloco 4 do Rovuma, no norte de Moçambique. De Calze falava também numa cerimónia em Maputo, em que foram assinados os contratos que formalizam a decisão final do investimento do consórcio liderado pela Eni, que inclui a petrolífera portuguesa Galp, a Corporação Nacional de Petróleos da China, a sul-coreana Korea Gas e a moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, todas presentes no referido evento. Citado por uma publicação moçambicana, Alistair Reid, da empresa de consultoria de energia Wood Mackenzie, o acordo é uma boa notícia e revela que, apesar de questões correntes de crédito que Moçambique enfrenta, há ainda confiança suficiente no ambiente de negócios. A primeira exportação de gás natural liquefeito está prevista para 2022 e há indicações de que a BP inglesa será a principal cliente. Entretanto, organizações de direitos dizem que este acordo é assinado numa altura crítica para o país e pedem transparência por parte do governo. Em 2013, recorde-se, o Centro de Integridade Pública fez pressão para maior transparência do governo no tratamento de negócios da indústria extrativa.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Ainda em Moçambique, a 5ª Secção do Tribunal Judicial da província de Nampula absolveu hoje 7 de 11 funcionários do Conselho Municipal da cidade de Nampula que estavam detidos, acusados de crime de desvio de mais de 2 milhões de meticais através de esquemas de falsificação de recibos de pagamentos nos diferentes serviços prestados por aquela instituição municipal. Adina Soalé, com mais pormenores.
Ficou provado que houve desvio do dinheiro no município e falsificação de recibos e também que o vereador das finanças, acusado no caso, administrou o sistema financeiro da instituição durante o período de ocorrência da viciação de faturas. Na sessão de leitura de sentença, o juiz Hilário Mivela diz que os elementos apresentados pelo Ministério Público não provam o crime no qual os réus foram acusados. Além disso, acrescentou que a acusação contra os funcionários baseou-se apenas em declarações. Ele disse que houve falha na tramitação do processo, pois a inspeção de finanças que diz ter detectado o caso não produziu um relatório como prova de envolvimento dos indiciados no sistema. Diante desta decisão do juiz, o Ministério Público deverá recorrer com novos elementos que provem o envolvimento dos funcionários no caso. Enquanto isso, os indiciados voltam ao convívio familiar. O advogado de um dos acusados disse que a decisão do juiz foi justa, uma vez que os elementos apresentados pelo Ministério Público não mostram como cada réu participou no sistema de desvio de fundos. Batista Isek considera, no entanto, que o Ministério Público poderá manter a decisão do juiz e não vai recorrer por falta de elementos.
O próprio processo só indicava que houve muita viciação, houve muita omissão de atos importantes naquela pessoa criminal.
Os familiares dos absolvidos disseram que a justiça foi feita.
A justiça funcionou como deveria ser.
E dizer que a justiça foi feita.
Entretanto, Mahamud Amurani, presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, disse que a decisão do juiz mostra que o país está cada vez mais longe de combater os sistemas de corrupção montados nas instituições. Ele considera que a única forma de combater a corrupção é a responsabilização. Daí que, segundo suas palavras, a decisão do juiz deixa Moçambique de luto.
Moçambique está de luto. Eu estou totalmente triste. Me consola pelo fato de que a Procuradoria vai recorrer porque não concorda com esta decisão do juiz, porque isto é uma desgraça para o país.
Por outro lado, Amurani garantiu que vai continuar a lutar contra a corrupção no seu governo, com vista a eliminar a desigualdade social. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalé. Passamos agora aqui na Voz da América à Guiné-Bissau, onde o Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados anunciou hoje que não vai sair à rua no fim de semana, após a proibição do protesto pelo governo, mas prometeu mais manifestações para a próxima semana. A manifestação não vai ter lugar porque decidimos solidarizar-nos com a Igreja Evangélica que vai promover uma manifestação no sábado, disse Lesmos Monteiro, um dos dirigentes daquele movimento. O governo guineense anunciou hoje em comunicado que não autorizava a realização das duas manifestações, justificando que podiam colocar em perigo a ordem e tranquilidade públicas. No sábado passado, uma manifestação do Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados culminou com confrontos com as forças de segurança, provocando ferimentos em dezenas de pessoas, entre as quais 7 polícias. Lesmos Monteiro garantiu que na próxima semana haverá nova manifestação. Entretanto, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, exortou esta semana a polícia a usar qualquer método para restaurar a dignidade do Estado e não permitir a anarquia no país. De regresso à Guiné-Bissau, após uma viagem de trabalho a Israel, Sissoko Embaló referiu também que trazia de Israel gás lacrimogéneo para a polícia se defender melhor.
O presidente americano Donald Trump anunciou que decidiu retirar os Estados Unidos de um histórico tratado sobre questões climáticas, conhecido como o Tratado de Paris. A decisão foi mal acolhida por defensores do meio ambiente, países aliados e por muitos influentes líderes do mundo dos negócios. 4 meses depois de chegar à Casa Branca, Donald Trump cumpriu uma promessa eleitoral.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Os Estados Unidos vão retirar-se do Acordo Climático de Paris. presidente argumentou que o Acordo de Paris asfixiava os Estados Unidos com regulamentações onerosas que travam o crescimento económico. Ambientalistas e membros da antiga administração Obama, como Andrew Light, manifestaram seu desapontamento depois de vários anos de trabalho árduo para integrar os Estados Unidos num pacto climático global.
The US has always been the strongest and most progressive negotiator on that kind of equal playing field.
Os Estados Unidos sempre foram o negociador mais forte e progressista para nos mantermos em pé de igualdade. Se os negociadores americanos saírem da mesa, perder-se-á uma das vozes mais poderosas para cumprir com a promessa de Paris. Surpreendentemente, alguns dos nomes mais sonantes do empresariado americano publicaram um anúncio de página inteira nos jornais, refutando a argumentação de Trump de que o acordo cortaria empregos e competitividade.
The world's most profitable companies, they're US companies. They're also the smartest ones who say, "Hey, I'm Apple, Google, Microsoft, Ford."
As empresas mais rentáveis do mundo são companhias americanas. São também as mais inteligentes. A Apple, a Google, a Microsoft, a Ford, todas elas fazem investimentos em energias limpas porque não querem ficar para trás. Vários assessores de Trump, incluindo a sua filha Ivanka e o genro Jared, assim como vários ministros, ter-se-iam oposto com veemência à saída do acordo. Mas os apoiantes disseram que a decisão foi baseada numa questão, a economia.
He thought that the regulations and the climate and energy policies of the previous administration were hurting the US economy, that they were hurting people.
Ele concluiu que as regulamentações climáticas e as políticas energéticas da anterior administração prejudicavam a economia americana, afetando as pessoas, cortando empregos e que não eram do interesse dos Estados Unidos. Apesar de Trump dizer que renegociaria o Acordo de Paris noutros termos, a sua decisão terá consequências a longo prazo. Uma reação imediata foi a do bilionário Elon Musk, fundador da SpaceX, que decidiu retirar-se do painel de conselheiros nomeado por Trump.
Aqui Washington, na Voz da América, esta nossa emissão em português para a África. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui na capital americana. Ações do Tribunal Penal Internacional contra dirigentes africanos têm estado a levantar polémica em África e a fazer aumentar a oposição contra esse tribunal. Em Dakar, no Senegal, grupos de direitos humanos reuniram-se para debater a questão. João Santa Rita tem mais para nós.
Grupos de direitos humanos consideram que houve dois acontecimentos que fizeram aumentar a resistência ao Tribunal Penal Internacional. Trata-se das acusações e ordem de prisão contra o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, e contra dirigentes quenianos. Os casos contra o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e o seu vice-presidente, William Ruto, pela sua alegada participação na violência pós-eleitoral em 2007 e 2008, foram abandonados em 2014 e 2016 por falta de provas. Kenyatta é de novo candidato à presidência este ano. O presidente do Sudão permanece no poder e, desde que a ordem de prisão internacional foi emitida em 2009, ele já visitou 18 países, sendo 11 deles em África. O presidente sudanês foi acusado de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade devido ao conflito em Darfur. Levar chefes de Estado a tribunal é uma questão complexa, com muitos a argumentarem que isso mina a estabilidade. Andile Nkaitama é dirigente da organização sul-africana Black First, Land First.
If for stability and progress we need to forgive those who transgress against us amongst ourselves, we'll do so. We should not put ourselves in a position where Europe says we must attack everyone.
Se para a estabilidade e o progresso tivermos que perdoar aqueles que cometeram crimes contra nós, é isso que faremos. Não nos devemos colocar numa posição em que a Europa diz que devemos atacar um de nós e nós fazemos isso, mesmo num contexto onde talvez o diálogo ou a reconciliação seja uma proposta melhor do que pôr pessoas em julgamento ou persegui-las. Eram palavras de Andile Nkaitama, dirigente da organização sul-africana Black First, Land First. A África do Sul foi um dos três países que anunciou o ano passado que se iria retirar do Tribunal Penal Internacional. Os críticos afirmam que o tribunal é injusto no modo como acusa africanos. todas as 39 pessoas formalmente acusadas pelo tribunal desde o seu estabelecimento em 2002 eram africanos. Com o crescer da resistência, o continente tem estado a tentar criar as suas próprias alternativas ao Tribunal Penal Internacional. A opção atualmente a ser estudada é o Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos. Em 2014, os chefes de Estado da União Africana adotaram o que é conhecido como o Protocolo de Malabo para alargar a jurisdição do Tribunal, incluindo uma secção sobre lei criminal internacional. O protocolo dá imunidade aos chefes de Estado que estejam no poder. Por essa e outras razões, grupos de direitos humanos apelaram a países africanos para não ratificarem o protocolo. Stellan Dirang é um dos diretores no Quênia da Comissão Internacional de Juristas.
With the African Court, it means with this immunity clause, you can't have a real-time response. You have to wait until this individual is not in office to even comment.
Com essa cláusula de imunidade no Tribunal Africano, não se pode ter uma resposta em tempo real. Tem que esperar até que esse indivíduo deixe o poder para se poder iniciar qualquer tipo de acusação. Palavras de Stellan Dirang, o político zimbabuiano Kabuto Mbeki. Disse que isso poderá levar dirigentes africanos a agarrarem-se mais ao poder do que já fazem.
If the president commits serious crime, he will not want to vacate office, and then he creates patronage within the people that are around them or him.
Se o presidente cometer um crime grave, ele não vai querer deixar o poder e depois cria apoios com as pessoas à sua volta para eles continuarem no poder, evitando terem que abandoná-lo. Eram palavras do político zimbabuiano Kabuto Mbeki. Até agora, 9 países africanos assinaram o protocolo de Malabo, mas nenhum país até agora ratificou. O protocolo só entrará em vigor quando um mínimo de 15 países da União Africana o ratificarem.
Obrigado, João Santarrita. Continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Os mosquitos são uma peste bem conhecida em todo o mundo. As suas picadas são no mínimo desagradáveis e podem mesmo transmitir doenças graves como a malária, o vírus Zika e a febre amarela. Agora, um grupo de cientistas descobriu qual a mecânica que está por detrás das suas habilidades voadoras. Os mosquitos, com as suas pequenas asas, com um ângulo esquisito, não deviam ser capazes de voar. Mas agora, uma equipa de cientistas britânicos e japoneses desvendaram um mistério usando câmaras de alta velocidade e análise digital para compreender os mecanismos que permitem que o inseto voe. Os pesquisadores da Universidade de Oxford depararam-se com um desafio tecnológico de recolher imagens de uma pequena criatura cujas grandes antenas e pernas escondiam as suas asas. Eles afinaram as suas câmaras de alta velocidade para 10 mil imagens por segundo. Normalmente, para filmar um inseto, são necessárias pelo menos duas câmaras, de modo a podermos ter várias perspectivas do inseto e traçar depois as suas coordenadas, de modo a criar uma imagem tridimensional. Mas por causa dos problemas causados pelas longas antenas e pernas, foram necessárias 8 câmaras, de modo a garantir que tivéssemos imagens suficientes para vermos com clareza as suas asas. Os cientistas concluíram que as asas dos mosquitos batem 800 vezes por segundo, ou seja, 4 vezes mais rápido que os insetos do mesmo tamanho.
So, mosquitoes use 3 aerodynamic tricks.
Os mosquitos usam 3 truques aerodinâmicos para se manterem no ar. O primeiro é o chamado vórtex frontal, que é usado por quase todos os insetos, mas os mosquitos dependem menos dele do que as outras espécies. Os dois outros são o vórtex de cauda e um movimento rotativo, esses dois últimos únicos dos mosquitos e que assentam em rotações precisas e subtis de cada asa a cada batidela. A equipa acha que as técnicas poderão inspirar novas microaeronaves. Esses pequenos drones que estão no mercado são geralmente quadrimotores. Funcionam muito bem dentro de casa, mas assim que os levamos lá para fora, se houver uma brisa, têm tendência a cair ou são muito difíceis de controlar. Por seu turno, os insetos conseguem portar-se muito bem, mesmo em condições bastante ventosas. Portanto, percebermos como é que eles fazem isso pode ser útil para nós. Mas ainda mais importante, se os cientistas decifrarem o voo dos mosquitos, isso poderá ajudá-los a impedir os insetos de transmitirem doenças no futuro. Tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. A partir de hoje e durante todo o fim de semana regressam as competições africanas de clubes. Na Liga dos Campeões, a equipa moçambicana do Ferroviário da Beira está em ação contra o El Merreik do Sudão. É um jogo do Grupo A, em que o Etoile du Sahel da Tunísia é rei, senhor. Está no topo do grupo com 6 pontos, mas depois está tudo muito renhido. El Hilal do Sudão tem 2 pontos, El Merreik e Ferroviário têm 1. Portanto, tudo em aberto, pelo menos para o segundo lugar, mas Ferroviário tem que pensar em ganhar. Já na Taça das Confederações, a equipa angolana do Recreativo do Libolo está em ação no domingo na Zâmbia contra o Zesco. É um jogo do Grupo C, onde todas as 4 equipas têm 3 pontos. Outras 2 são o Semoa do Egito e o Al Hilal El Obeid do Sudão. Este fim de semana também muitos jogos amigáveis de seleções. Amanhã, Angola defrontou Quénia. Portugal defrontou Chipre, entre outros jogos amigáveis a iniciar hoje. Mas amanhã as atenções estão todas viradas para o país de Gales. Porquê? Porque é lá, na cidade de Cardiff, que é a final da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol. Frente a frente, Real Madrid, campeão de Espanha, e Juventus, campeão de Itália. Real Madrid no seu máximo, Juventus quase que no seu máximo. Tem 2 lesões que, contudo, foram convocados. Real Madrid já venceu o torneio 11 vezes e 3 outras foi também finalista. Juventus já ganhou 2 vezes, esteve na final outras 6, a última das quais em 2015, quando perdeu com o Barcelona. Quem venceu o ano passado foi o Real Madrid. É, parece favorito para o jogo de amanhã. Basquetebol americano, NBA, o Golden State Warriors entrou da melhor forma no campeonato ao derrotar ontem o Cleveland Cavaliers no primeiro jogo da final. Que basada! 113-91, Kevin Durant marcou 38 pontos pelo Golden State, Stephen Curry marcou outros 28 pontos. Pelo Cleveland Cavaliers, o melhor marcador foi, claro está, LeBron James, 28 pontos. O segundo jogo é domingo e é também no terreno do Golden State, na Califórnia.
Continua sintonizado com a Voz da América e propomos agora, amigo ouvinte, um pouco de música. Ficamos com Bruno Mars, That's What I Like.
Tell for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. If I'm gonna give it to you, cool jewelry, shine it so bright, strawberry champagne. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Set by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako. A promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree. For you, that's what I like.
that's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Back by the fire at night. South streets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em língua portuguesa a partir daqui de Washington, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Hoje saí partilho todas as nossas notícias consultando o voaportuguês.com no computador ou no telemóvel, e no telemóvel, concretamente, basta escrever voaportuguês.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português ou Voa Português, e fale connosco durante todo o dia usando o nosso número de contacto do WhatsApp, que é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Mans Miguel, na produção continua Doris Dodson e na técnica Rashid Smith. Nas notícias nesta emissão vespertina, terceira parte desta sexta-feira, 2 de junho, dia em que o presidente dos Estados Unidos pediu ao mais alto tribunal do país para ativar o banimento da entrada de viajantes de 6 países de maioria muçulmana. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, apela a empresários americanos para ajudar a melhorar as relações entre os dois países. Na página de artes, Fátima Fernandes e o livro Regina 2, lançado ontem em Luanda. E no final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Horas 2 minutos, horas de Washington. Vamos agora a Moçambique em termos de notícia e falamos da democracia. Num estudo recentemente apresentado em Maputo, o académico e pesquisador moçambicano Carlos Xenga diz que a oposição política e a sociedade civil não se engajam nos processos políticos e isso representa uma ameaça à democracia em Moçambique. Um assunto trazido aqui pelo nosso colaborador Ramos Miguel.
Gestor regional do projeto Variedade de Democracia para a África Lusófona do Centro de Pesquisa sobre Governação e Desenvolvimento, Xenga considera que em Moçambique a oposição ignora os processos democráticos. Num estudo apresentado recentemente em Maputo, o pesquisador sustenta que a democracia moçambicana pode sobreviver se houver melhorias no que diz respeito ao engajamento dos atores políticos no processo democrático. O sociólogo Moisés Mabunda concorda e diz que os partidos políticos moçambicanos apenas querem estar no poder, mas não estão organizados, sublinhando que Moçambique precisa de uma oposição organizada capaz de ser uma alternativa à Frelimo. Destacou que se o eleitorado moçambicano não tivesse os desafios que tem, a oposição não teria conseguido os resultados que teve nas recentes eleições de Moçambique, porque não apresenta propostas alternativas às pessoas.
O que fez que a Frelimo perdesse muitos deputados, na minha ótica, não é porque apareceu um partido com uma proposta alternativa de governo. O adversário muito grande da Frelimo é a pobreza, o desemprego, a ausência de desenvolvimento. É isto que faz que as pessoas, depois de olharem para trás, 40 anos de governação da Frelimo, nós ainda não temos o bem-estar, o tal futuro prometido, etc. Ainda vivemos fome. E é isto que faz que as pessoas votem no transformações. Ora, eu penso que se nós tivéssemos um país normal, em que não houvesse essas adversidades todas, essas forças não teriam chance.
Na opinião do pesquisador, existe em Moçambique um baixo nível de democracia, o que se traduz na falta de apoio a processos democráticos por parte dos cidadãos. Para o analista Francisco Matinho, isso é verdade e traduz-se sobretudo na fraca participação das pessoas nos processos eleitorais.
Isso é de facto preocupante, porque acaba de certa forma tirando autoridade moral. Seria bom, pelo menos, tivéssemos índices de participação iguais ou superiores a 60, 70%. Aí, de facto, significaria que todos os moçambicanos, ou a maioria dos moçambicanos, participou no processo democrático. Agora, se me perguntarmos quais são as prováveis causas, eu diria o seguinte: talvez porque as pessoas ainda não acreditem nos processos democráticos em Moçambique.
Algumas deficiências na organização dos processos eleitorais também contribuem para a fraca participação dos cidadãos.
Eu recordo então que houve um ano em que houve muitos casos de troca de caderno, sobretudo na região centro e norte. Então as pessoas acabaram não votando. Isso também, de certa forma, também acabou manchando o processo eleitoral.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, onde a 5ª Secção do Tribunal Judicial da Província de Nampula absolveu hoje 7 dos 11 funcionários do Conselho Municipal daquela cidade que estavam detidos e acusados de crime de desvio de mais de 2 milhões de meticais através de esquemas de falsificação de recibos de pagamentos nos diferentes serviços prestados por aquela instituição municipal. De Nampula, reporta Adina Sualeha.
Ficou provado que houve desvio do dinheiro no município e falsificação de recibos e também que o vereador das finanças, acusado no caso, administrou o sistema financeiro da instituição durante o período de ocorrência da viciação de faturas. Na sessão de leitura de sentença, o juiz Hilário Mivela disse que os elementos apresentados pelo Ministério Público não provam o crime no qual os réus foram acusados. Além disso, acrescentou que a acusação contra os funcionários baseou-se apenas em declarações. Ele disse que houve falha na tramitação do processo, pois a inspeção de finanças que diz ter detectado o caso não produziu um relatório como prova de envolvimento dos indiciados no sistema. Diante desta decisão do juiz, o Ministério Público deverá recorrer com novos elementos que provem o envolvimento dos funcionários no caso. Enquanto isso, os indiciados voltam ao convívio familiar. O advogado de um dos acusados disse que a decisão do juiz foi justa, uma vez que os elementos apresentados pelo Ministério Público não mostram como cada réu participou no sistema de desvio de fundos. Batista Isek considera, no entanto, que o Ministério Público poderá manter a decisão do juiz e não vai recorrer por falta de elementos.
O próprio processo só indicava que houve muita viciação, houve muita omissão de atos importantes naquele processo criminal.
Os familiares dos absolvidos disseram que a justiça foi feita.
A justiça funcionou como deveria ser.
E dizer que a justiça foi feita.
Entretanto, Mahamud Amurani, presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, disse que a decisão do juiz mostra que o país está cada vez mais longe de combater os sistemas de corrupção montados nas instituições. Ele considera que a única forma de combater a corrupção é a responsabilização. Daí que, segundo suas palavras, a decisão do juiz deixa Moçambique de luto.
Moçambique está de luto. Eu estou totalmente triste. Me consola pelo fato de que a Procuradoria vai recorrer porque não concorda com esta decisão do juiz, porque isto é uma desgraça para o país.
Por outro lado, Amurani garantiu que vai continuar a lutar contra a corrupção no seu governo, com vista a eliminar a desigualdade social. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehen.
E como é que anda o mundo em termos de economia? Toda a resposta com o Eduardo Ferro.
O grupo italiano Eni procedeu ontem em Maputo ao lançamento formal do projeto de exploração de gás natural Coral Sul, bem como a assinatura de todos os contratos, nomeadamente os relativos à construção e colocação da plataforma de produção. O projeto Coral Sul é o primeiro a ser desenvolvido no bloco Área 4 da bacia do Rovuma, que contém reservas estimadas em 450 mil milhões de metros cúbicos. O gás a ser extraído e liquidificado está já a ser vendido ao grupo BP ao abrigo de um contrato assinado em outubro de 2016, válido por um período de 20 anos. O grupo italiano funciona como operador da Área 4 através da sua participação na empresa Eni East Africa, que controla 70% do bloco, tendo como parceiros os grupos Galp Energia e Cogás e a estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, todas com 10% cada. O projeto Coral Sul assenta na instalação de uma plataforma flutuante com uma capacidade para processar anualmente cerca de 3,4 milhões de toneladas de gás natural por ano, que é a primeira em África e a terceira no mundo. O financiamento para a construção desta plataforma foi obtido em 60%, junto de 15 grandes bancos internacionais e garantido por 5 agências de crédito à exportação. O projeto de navegação dos rios Chiri e Zambeze, que possibilitaria o acesso do Malawi ao Oceano Índico, carece de condições, não sendo sequer economicamente viável a curto, médio e longo prazo, reafirmou em Maputo o representante do projeto no Ministério dos Transportes e Comunicações. A afirmação visou responder a notícias circulando no Malawi, acusando Moçambique de estar a criar dificuldades em relação à utilização dos rios Chiri e Zambeze para efeitos de navegação. Jafar Rubi sustentou o posicionamento do governo moçambicano, qualificado de definitivo nas conclusões de um estudo realizado pela empresa de consultoria internacional Hydroplan, selecionada pelos três países envolvidos no projeto, Moçambique, Malawi e Zâmbia. O estudo, realizado em novembro de 2015, permitiu concluir que a via fluvial Chiri-Zambeze não é comercialmente navegável no seu estado natural e, nestas condições, o objetivo geral do projeto proposto, a redução de custos de transporte nas componentes de tempo e dinheiro, não poderá ser alcançado. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,28 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
No Dia Internacional da Criança foi lançado em Luanda o segundo livro da série Regina, da escritora Fátima Fernandes e do ilustrador Altino Schindelli. O Regina 2, conta Fátima Fernandes, tal como o primeiro, tem como base as conversas com a filha.
É um livro que começou com a postagem, digamos, de algumas conversas com a minha filha no Facebook. Eu ia pondo, tinha muitas reações, depois as pessoas começaram a perguntar quando é que vais publicar, mas eu sempre pensei que se publicasse seria em forma de banda desenhada. Então eu referi isso e uma amiga minha deu-me o contacto do Altino Schindel. Eu falei com ele e ele fez logo uma prancha com uma das conversas e ficou espetacular. Pois ele é, para além de ser hiper talentoso, ele é muito profissional. Então faz as coisas rápido e super bem. E foi fazendo as pranchas das conversas, conversas curtas com a minha filha, conversas curtas e engraçadas, porque ela tem respostas muito irreverentes e muito surpreendentes. Então, eram essas conversas que eu ia pondo no Facebook. Eu fiz as pranchas e deu num livro, né? Publicámos. E o livro, num ano, vendeu todo, esgotou. E durante esse ano nós fomos fazendo as novas conversas com a Regina e saiu este segundo livro.
E o que é que as duas conversam?
São conversas, às vezes, muito simples, do tipo, por exemplo, no primeiro livro aparece, logo no início eu estou a tentar acordá-la e ela diz, ah, mamãe, deixa-me dormir. Eu disse, não, filha, deixa-me ir para a escola. E ela diz, estás a estragar o meu sono de beleza. São respostas dela que surpreendem, não é? Ou, por exemplo, quando eu lhe digo, mas porquê é que estás sempre a desobedecer-me? E ela diz, ah, desculpa, mamãe, é do hábito. Então, são coisas que a mim me surpreendem quando ela diz, não é? E foi por isso que eu comecei a publicar, por achar muito engraçado. E as conversas são essas, são as respostas, basicamente são as respostas dela, que são sempre surpreendentes e sempre muito irreverentes, não é? Ela questiona bastante a autoridade e as coisas que eu lhe digo, e questiona de uma forma muito engraçada. E pronto, baseia-se nisso.
Ela é que é a Regina?
Ela é que é a Regina, a minha filha. Ela tem 7 anos agora, mas começámos, o primeiro livro são as conversas com ela quando ela tinha 4 e 5 anos. E este segundo livro são das conversas com 6 e 7 anos.
De uma forma geral, serão também as respostas de outras crianças da mesma idade ou não?
Não sei. Eu vejo no Facebook
alguns pais, às vezes mães principalmente, mas também alguns pais colocam as conversas com as filhas e são sempre surpreendentes, não são iguais, mas são muito giras. Há outras também muito giras, até me dava vontade de fazer uma banda desenhada com todas essas respostas. As crianças são mesmo assim, não é? Então eu acho que o que é comum a todas elas é a espontaneidade, a irreverência, o facto de nos conseguirem surpreender. Isso é comum. As respostas específicas depois dependem de situações específicas, não é?
Este é o outro caminho da literatura. Às vezes surpreendemos-nos com a forma como as pessoas reagem à criação, não é verdade?
Sim, é verdade. E é outro caminho para a literatura também bastante importante aqui em Angola, porque não há muitos álbuns de banda desenhada. E quando há, costumam ter um cariz mais sério, muitas vezes de denúncia, denúncia da miséria, etc. E este é completamente diferente, não é? Este é mesmo mais lúdico, é divertido. Por isso é que as crianças se identificam tanto. As crianças gostam imenso.
E seguem, as crianças gostam e
seguem! Agora que vamos fazer o lançamento do segundo, as pessoas querem ir porque gostaram muito do primeiro, não é? E há outras que simplesmente ouviram falar e estão curiosas. Só que o primeiro, infelizmente, está esgotado, já não vão conseguir comprar.
Fátima Fernandes diz que o seu livro contribui para a promoção da leitura entre a pequenada em Angola, um país ainda com limitações em termos de produção nacional.
Há algumas autoras que publicam bastante, como a Carmilda de Lima, por exemplo, ou a Maria Celestina Fernandes. O próprio Ondjaki fez alguns livros, pelo menos um livro que eu me lembro, da Yari, né? A Menina das Cinco Tranças. Então, alguma coisa se faz, não se faz muito, porque quando há feiras de livro e vamos procurar livros para crianças, aparecem livros angolanos e com histórias tradicionais angolanas, mas o grande mercado é mesmo de fora, né? Da Walt Disney, etc. Então eu penso que é um mercado que existe, mas que tem espaço ainda para se desenvolver muito. Até na área da ilustração também, né? Temos que apostar mais nestes miúdos talentosos que estão aqui no nosso, na nossa sociedade e que trabalham bem e às vezes só precisam de uma oportunidade.
E vende?
Vende completamente. Quer dizer, não sei quanto aos outros, não é? Mas o Regina, o primeiro livro, esgotou mesmo. Também estava a um preço muito acessível. E teve muita saída, né? As pessoas gostaram muito. E depois havia pessoas que vinham comprar 10 para oferecer aos sobrinhos e afilhados, etc. Né? Compravam já, dá-me 10, depois dá-me mais 10 para dar às outras crianças da família. Então, está a ser extraordinário, na verdade, e surpreendente a forma como o público aderiu. E vende mesmo a sério.
E falamos de quantos exemplares a tiragem?
Infelizmente poucos. Só temos editado 1000 exemplares de cada. Por isso é que também esgotou, não é?
Sim, mas para o mercado com limitações, se calhar seja arriscado tirar muitos livros, mas se calhar com essa experiência já podem pensar em esticar mais a tiragem.
Sim, podemos e também reeditar, só que é preciso apoios, é preciso patrocínios e não temos por enquanto. Também ainda não pedimos. Temos que começar a pensar em pedir. Porque, por exemplo, agora com a publicação do segundo volume, eu queria reeditar o primeiro. Mas sem apoio nenhum fica muito caro, não é? Então,
e qual é que é
precisamos que haja pessoas interessadas em patrocinar-nos.
E qual é que é a importância da leitura para a pequenada?
É a mesma que para os adultos, não é? Porque é uma abertura para novos mundos. Para além de se melhorar muito o vocabulário, a sintaxe, né? Falamos melhor, temos acesso a mais palavras, conhecemos mais palavras e podemos utilizá-las, a nossa língua fica mais fluente, a nossa forma de falar fica mais fluente. Essas são as vantagens óbvias. Mas depois há também essa abertura para outros mundos, outras formas de ver as coisas. E quando se trata daquilo que as crianças pensam, porque este livro tem as respostas da Regina, portanto tem a forma dela ver o mundo, É mágico, não é? Então é assim, a literatura está muito associada à magia nesse aspecto. Faz-nos viajar e sonhar um bocado.
O livro circunscreve-se em termos de vendas a Angola ou a Luanda ou vai a outras capitais?
Na verdade, circunscreve-se a Luanda, em geral. Eu fui chamada para uma homenagem da revista da Mulher Angolana em Portugal. E levámos cerca de 80 livros da Regina, que oferecemos ao público. E também fomos convidadas para ir a São Tomé, oferecer livros também da Regina a duas escolas primárias em São Tomé. Então,
Há alguns livros em Portugal e há alguns em São Tomé, mas o resto é tudo mesmo só em Luanda.
Porquê só em Luanda?
Porque é preciso que nos convidem a ir a outros sítios, não é? Convidaram-me para ir a Portugal, convidaram-me para ir a São Tomé, não me convidaram para ir a mais lado nenhum.
Então isso também levanta questões de distribuição.
Sim, também há essa questão da distribuição. Por exemplo, a Chá de Cachimbo, que eu saiba, está sediado em Luanda e não tem filiais fora de Luanda, não é? Quando se consegue vender estes livros ao Quero ou ao Candando, as redes de supermercados conseguem difundir. Mas também não está a ser muito fácil isso até agora, não sei. Vamos ver, esperemos que eles queiram também adquirir estes livros e vendê-los, porque pela rede de supermercados, pelas redes de supermercados é a melhor forma de difusão neste momento, creio eu. Porque depois aparecem pessoas que perguntam, mas quando é que o livro vem para Benguela? Quando é que vem para Lubango? E não vai. É preciso entregar a alguém que a pessoa conheça, que depois vai levar a um nível muito individual, né? E pontual.
Fátima Fernandes e o livro Regina II, lançado esta semana em Luanda, Angola, a terra de Bonga, que também canta para os mais novos.
Alumingo que mene mene, pio, pio. Sucula de prensa que pôs dos pregos vindo do pescoço. Mata o bicho e não canjonja que o pio está te a chamar. Sucula de prensa que pôs dos pregos vindo do pescoço. Mata o bicho e não canjonja que o pio está te a chamar. Calumingo que mene mene, pio, pio. Calumingo que mene mene, pio, pio. Donde tem mabutie,
mas foi no pio, pio.
Donde que foi que aí vai,
mas foi no pio, pio.
Donde acostumo,
mas foi no pio, pio.
Donde de cangaué,
mas foi no pio, pio.
Tens, tens,
mas foi no pio, pio.
Bele bele tans,
mas foi no pio pio.
Calumingo que mene mene,
pio pio.
Calumingo que mene mene,
pio pio.
Sucula de preço que pus os pregos vindo do pescoço. Mata o bicho e não canjonja que o pio está te a chamar. Sucula de preço que pus os pregos vindo do pescoço. Mata o bicho e não canjonja que o pio está te a chamar. Calumingo que mene mene,
pio, pio.
Calumingo que mene mene,
pio, pio.
Donde tem minha bute,
mas foi no pio, pio.
Donde que foi que aí vá,
mas foi no pio, pio.
Donde acostumo,
mas foi no pio, pio.
Donde de cangaué,
mas foi no pio, pio.
Tens, tens,
mas foi no pio, pio.
Cabele bele tans,
mas foi no pio, pio.
Tans, cabele bele tans,
mas foi no pio, pio.
Calumingo que mene mene,
pio, pio.
Calumingo que mene mene,
pio, pio.
Sucula de preço que pôs os pregos vindo do pescoço. Mata o bicho e não canjonja que o pio está te a chamar. Sucula de preço que pus os pregos vindo do pescoço. Mata o bicho e não canjonja que o pio está te a chamar. Calumingo que mene mene,
pio, pio.
Calumingo que mene mene,
pio, pio.
Donde tem mabutie,
mas foi no pio, pio.
Donde que foi que aí vá,
mas foi no pio, pio.
Donde acostumo,
mas foi no pio, pio.
Donde de cangaué,
mas foi no pio, pio.
Tens, tens,
mas foi no pio, pio.
Tens, cabele bele tens,
mas foi no pio, pio.
Tens, cabele bele tens,
mas foi no pio, pio.
Pio, pio.
A música de Angola com Bárcelo Carvalho, Corta Bonga, 14 horas 23 minutos em Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao mais alto tribunal do país para reativar o banimento da entrada de viajantes
de países de maioria muçulmana. Trata-se de viajantes do Iêmen, Irão, Líbia, Somália, Síria e Sudão. A administração de Trump pediu na quinta-feira ao Tribunal Supremo dos Estados Unidos para rever a legalidade da proibição que foi banida pelos tribunais inferiores. A última decisão contra a proibição de viagens veio de um Tribunal Federal de Recurso no mês de maio. O presidente russo Vladimir Putin apelou a empresários americanos para ajudarem a melhorar as relações entre o seu país e os Estados Unidos, que, segundo disse, estão ao seu nível mais baixo desde a Guerra Fria. Falando a empresários americanos em São Petersburgo, Putin disse que vai continuar a manter contactos com o presidente Donald Trump, afirmando que boas relações são de interesse de ambos países. O presidente russo apelou à colaboração à escala mundial sobre a questão das mudanças climatéricas, afirmando que não se deve fazer muito barulho em redor da decisão americana de se retirar do Acordo de Paris. Para Putin, todos devem criar condições para um trabalho conjunto sobre a questão. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irão está a respeitar os parâmetros do Acordo de 2015, restringindo o seu programa nuclear. Um relatório diz que o Irão reduziu grandemente as suas atividades nucleares e manteve os seus estoques de urânio abaixo dos limites acordados. Passamos a apresentar o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. Com o mundo a ficar cada vez mais interligado, o rápido crescimento tecnológico, a globalização e a liberalização do comércio eliminaram as tradicionais barreiras à livre circulação de bens e pessoas e permitem o crescimento de negócios transnacionais e transações bancárias. As redes criminosas transnacionais figuram entre os maiores beneficiários desses avanços. Hoje, essas organizações usam os últimos avanços tecnológicos, usam aviões comerciais, embarcações de pesca, navios de carga para transportar drogas, pessoas, armas ligeiras, petróleo, cigarros, bens contrafeitos e pirateados, resíduos tóxicos entre regiões, gerando grandes lucros, disse David Lunha, diretor de Segurança Nacional e Programas de Diplomacia contra o Crime na unidade que lida com narcóticos a nível internacional no Departamento de Estado. O crime transnacional é bastante lucrativo. De acordo com organizações internacionais, a economia ilegal corresponde a entre 8 a 15% do produto interno bruto global. E se há uma região onde estas redes criminosas estão mais ativas, é a África subsaariana, disse David Lunha. Citação: os mercados ilícitos estão em crescimento em África para responder à procura de armas, produtos contrafeitos, cigarros, diamantes, recursos naturais e outros bens ilícitos. Fim da citação. Este facto é do conhecimento de organizações terroristas. De facto, a economia ilegal de hoje é tão lucrativa, de tal forma que os terroristas cada vez mais dedicam-se a atividades criminosas para financiar as suas ações violentas, tais como as que vimos hoje levadas a cabo pelo Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, também conhecido por Aqim, Boko Haram, Al-Shabaab e outros, disse David Lunha. Por exemplo, o Al-Qaeda no Maghreb financia as suas campanhas terroristas através da cobrança de impostos sobre drogas que passam pelo território sob seu controlo. Esta organização e o grupo Estado Islâmico, ambas envolvidas no rapto e tráfico de pessoas, estão a tentar construir alianças com redes extremistas violentas na Líbia e ao longo do Maghreb, Sahel e na África Ocidental. Lunha disse, e cito: não há na realidade nenhuma região, país ou comunidade que ainda não tenha sido tocada pelos efeitos desestabilizadores e da influência corruptora do crime organizado transnacional e terrorismo violento. Fim da citação. Os Estados Unidos estão comprometidos em fortalecer a cooperação internacional em apoio às nossas agências de aplicação de leis e de segurança e à capacidade dos nossos aliados e parceiros em África em travar e desmantelar os criminosos transnacionais organizados. Acabamos de apresentar o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América.
E chegado a este momento, as despedidas da equipa que tornou possível este programa. Mas antes de recordar que durante o fim de semana fica atento à nossa página de internet para programas de entretenimento como Passadeira Vermelha e também o Top 10 Americanos. Despedem-se Doris Dodson, Rashad Smith e Amais Miguel. Boa noite e bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.